Olá, sou o João Aldeia. Hoje vou falar-vos de algumas características económicas da sociedade portuguesa contemporânea e vou fazê-lo sobretudo através do trabalho de José Reis, um economista, no fundo, heterodoxo, portanto, no sentido de que é crítico da ortodoxia da ciência económica, que ortodoxia é essa que assenta na economia neoclássica, neoliberal, como será mais provável que a conheçam. E enquanto um autor heterodoxo, José Reis, sendo economista, concebe a economia nos moldes daquilo que no século XIX era concebido como a economia política. E vamos, portanto, falar de economia. Mas vamos falar de economia a partir de um posicionamento sociológico, que é aquele que nos interessa aqui. Portanto, o que nos vai interessar aqui nesta discussão são, sobretudo, as relações sociais que se desenvolvem no mercado de trabalho e que se desenvolvem através do mercado de trabalho. Vamos estar particularmente atentos à reprodução de uma estrutura social desigual na sociedade portuguesa a partir das dinâmicas de exploração dos trabalhadores. É importante termos em mente que, como vocês sabem, como já discutimos, anteriormente, a sociedade portuguesa é uma sociedade semiperiférica. Ora, esta condição semiperiférica traduz-se num conjunto de características económicas que nós todos conhecemos. Conhecemos-las não só por serem, de algum modo, difundidas na comunicação social, também difundidas em literatura académica, obviamente, mas conhecemos-la também porque muitos de nós tem uma experiência profissional na qual estas características económicas semi-periféricas estão muitíssimo presentes no nosso cotidiano. Contudo, apesar desta nossa experiência biográfica, nós temos que utilizar a imaginação sociológica, de que vocês já ouviram falar, portanto, a imaginação sociológica de que falava Charles Wright Mills. Temos que usar a imaginação sociológica para conseguirmos compreender de forma rigorosa como é que estas nossas experiências individuais, estas nossas experiências biográficas, no caso, estas nossas experiências profissionais, são de algum modo moldadas ou são condicionadas pelas características estruturais da sociedade em que vivemos, portanto, da sociedade portuguesa contemporânea. Ora, a economia portuguesa baseia-se, sobretudo, na produção de um conjunto de bens que são tecnologicamente pouco complexos. E, de modo geral, estes bens, em grande medida pela sua baixa complexidade tecnológica, são desvalorizados nos mercados internacionais. Isto torna as exportações portuguesas pouco competitivas em muitos mercados. Explica o peso relativamente reduzido das exportações no PIB, no Produto Interno Bruto português. Desde meados da década de 80, as exportações oscilaram entre 20 e 25% do PIB. Portanto, estes são os dados que o José Reis apresenta para a primeira década do século XX. Portanto, data em que ele escreve o texto em que me estou a basear e que vocês têm para ler esta semana. Traduzindo esta ideia de que vos estou a falar, isto significa que a maioria dos bens produzidos em Portugal são vendidos em Portugal. E, em parte, são vendidos em Portugal, porque só em Portugal podem ser vendidos com lucro, dado que são desvalorizados nos outros mercados. Ora, esta falta de competitividade internacional da economia portuguesa leva, de algum modo, a um afunilamento das exportações portuguesas num número relativamente reduzido de mercados, sobretudo na Alemanha, na França e, especialmente, na Espanha. Espanha, em meados da primeira década do século, captava cerca de um terço do total das exportações portuguesas. Ora, como vocês sabem, estamos a falar de dois países centrais no sistema mundo moderno capitalista, portanto, o caso da Alemanha e França, Estamos a falar de Espanha, que é um país semiperiférico, tal como Portugal, mas que, apesar de partilharem esta mesma condição, Espanha está geopolítica e economicamente melhor posicionada do que Portugal no sistema mundo. Portanto, nem todos os estados semiperiféricos têm exatamente as mesmas condições. Portanto, as relações de poder estabelecidas no comércio entre estes países tendem a não favorecer Portugal. Ora, nós só podemos compreender isto se compreendermos também o modelo de crescimento económico que vigora em Portugal. Portanto, se compreendermos a forma como a riqueza é produzida em Portugal. Ora, este modelo de crescimento económico assenta sobretudo no trabalho. Ou seja, a riqueza em Portugal é criada à custa do trabalho. E para criar riqueza adicional em Portugal, é necessário aumentar a quantidade de trabalho usada. Isto pode ser feito contratando trabalhadores adicionais ou fazendo os trabalhadores atuais trabalharem mais horas por semana. Este é um ponto crucial para nós compreendermos a economia portuguesa e, em geral, para compreendermos a sociedade portuguesa. E é um ponto no qual fica muitíssimo claro o caráter semi-periférico da sociedade portuguesa. A sociedade portuguesa está na periferia da Europa. Portanto, lembrem-se do que aprenderam. Está na periferia num sentido geopolítico, geoeconómico, não no sentido geográfico, ainda que também possa estar na periferia num sentido geográfico. Não é isso que nos interessa. Mas, geopolítica e geoeconomicamente, a sociedade portuguesa está na periferia da Europa. Logo, está na semi-periferia do sistema mundo. Mas tem várias características que são comuns com as sociedades periféricas, incluindo periféricas no sistema mundo, incluindo o baixo desenvolvimento tecnológico e o uso intensivo de uma força de trabalho que é simultaneamente extensa e mal remunerada. Lembrem-se daquilo que aprenderam com Marx. Numa sociedade capitalista, a produção de riqueza depende sempre da apropriação de uma parte do produto do trabalho de outra. Apesar disto, há certos modelos de sociedade, e em particular há certos arranjos organizacionais e empresariais, que permitem aumentar a produtividade do trabalho, levando, portanto, à criação de riqueza adicional de um modo que não implica necessariamente a contratação de mais trabalhadores ou não implica necessariamente obrigar os trabalhadores já existentes a trabalharem mais horas totais. Isto é possível, por exemplo, com um investimento nas qualificações dos trabalhadores ou com um investimento em tecnologia que, de algum modo, vá acelerar a produção ou que vá substituir seres humanos em certas tarefas. Ora, de forma geral, por um conjunto de questões históricas, políticas e culturais, algumas das quais já temos vindo a falar sobre elas, mas de forma geral, por estes motivos, este investimento nas qualificações dos trabalhadores ou em tecnologia não se verifica em Portugal, o que leva as empresas a apostarem, sobretudo, na apropriação direta do trabalho como forma de criação de riqueza. Isto é possível em Portugal, porquê? Porque em Portugal existe uma extensa população que está ou próxima da linha da pobreza ou é pobre. Uma população com insuficientes apoios estatais que, para sobreviver, está disposta a aceitar as más condições laborais e a aceitar os baixos salários que as empresas oferecem. Em termos marxistas, nós podíamos dizer que em Portugal a produção de riqueza é suportada pela existência de um vasto exército industrial de reserva. Portanto, este conceito de Marx e Engels. Portanto, a produção de riqueza em Portugal é suportada por um vasto exército industrial de reserva que tem uma dimensão e cuja pobreza permite às empresas que operam em solo português manterem os salários baixos e as condições contratuais precárias. Isto não tinha de ser assim. Mas a transformação das empresas no sentido de reduzir esta sua quase exclusiva dependência da apropriação do trabalho como forma de criar riqueza iria demorar tempo e iria exigir investimentos em educação, em tecnologia, etc. Mas, como existe uma população que está disposta a trabalhar a baixo custo, no imediato é mais barato para as empresas continuarem a utilizar o mesmo modelo de criação de riqueza suportado pela força de trabalho intensiva. Ora, necessariamente, isto indica um problema de redistribuição de riqueza. E, de forma geral, indica um problema de justiça social. Um problema que é reproduzido por estas características semiperiféricas da sociedade portuguesa e da economia portuguesa. Ora, o que é que se passa? Ainda que o trabalho seja amplamente utilizado como meio de produção de riqueza, ainda que o trabalho seja o meio privilegiado de produção de riqueza, os trabalhadores não são justamente recompensados pelo seu trabalho. Portanto, não são justamente recompensados, quer devido aos salários baixos, quer pelas condições laborais que não valorizam aquilo que fazem. E isto coloca Portugal numa posição paradoxal à escala da União Europeia. Portugal tem uma taxa de atividade mais elevada do que a maioria dos restantes Estados-membros. Mas o facto de uma percentagem elevada da população em idade ativa estar a trabalhar no mercado de trabalho formal não se traduz numa melhoria geral do seu nível de vida. Esta taxa de atividade em Portugal só é comparável à escala da União Europeia com a dos países escandinavos. Mas nos países escandinavos, o trabalho funciona como uma forma, simultaneamente, de valorização profissional e pessoal dos trabalhadores, por um lado, e, por outro lado, como um mecanismo de redistribuição de riqueza através do pagamento de salários comparativamente justos. Algo que não se verifica em Portugal. Hoje ficamos por aqui. Espero que estas breves notas sobre a economia portuguesa vos sejam úteis e até breve.